E a gente recebe aqui no News Truck da CBN o Geraldo Alves, ele conversa com a gente. O Geraldo só esteve entre algumas pessoas aqui com ninguém mais, ninguém menos que Roberto Carlos, Erasmo, Eduardo Araújo, Reginaldo Rossi. Tem uma lista aqui de, olha, muitas celebridades. Raul Seixas, tem outros aqui que os mais antigos é que se lembrarão. Ricardo Braga, Altemar Dutra, própria Vanderleia. E ele não só esteve ao lado dessas celebridades e grandes nomes da música brasileira, como trabalhou com eles. E aos 80 anos, para quem achava que ele se aposentava, né, já estava aposentado, queria ficar quietinho, tomando seu chá, não. Ele resolveu contar as histórias, porque há quem duvide de tudo isso. Como assim? São mais de 300 páginas de histórias. Boa tarde, seu Geraldo, tudo bom?
Boa tarde, prazer em cumprimentá-la. Para mim é uma satisfação falar com você, ao mesmo tempo contar a minha história, que é uma história de vida, uma história de luta, desde os 15 anos, quando comecei a tocar sanfona, né, em orquestras, em grandes orquestras, e depois tornei-se um empresário, considerado o empresário do século, porque lançamos 52 artistas, fizemos 10 mil shows pelo mundo, e também fizemos também uma coisa importante, e que é fazer um livro com depoimento da minha geração, contando o que aconteceu nos anos 60, 70.
Eles mesmos.
Eles mesmos contando a história no meu livro.
Que é, dá muita diferença.
Justamente. Porque eu pensei assim, a gente não está em evidência, o tempo passou, nosso meio, a gente vale um momento. Passou aquele momento, por exemplo, eu estou hoje com 20 reais no bolso, eu valo 20 reais, o meu valor hoje. A gente vale o momento. Eu achei que a gente tinha que contar essa história, porque a história, além de ser uma história muito bonita, engraçada, é a história de um brasileiro semi-analfabeto que saiu da cidade pequena e conseguiu vencer na vida. Uma prova de determinação e sacrifício. Na Bíblia já diz, o sacrifício é que vem as grandes vitórias. E você, uma vez, renuncia coisas importantes. Eu renunciei à família, à minha infância todinha, e fui feliz na profissão, revelando para o Brasil o maior fenômeno, Roberto Carlos. Eu uso dizer que outro Roberto Carlos, no livro eu falo, só daqui a 500 anos. Porque é uma coisa incrível. 700 músicas feitas com Erasmo Carlos, 100 músicas regravadas para o exterior, 70 músicas regravadas no Brasil, e continua na luva. E todo aquele povo que acompanhou são responsáveis pelo rock brasileiro, querida. Sabia que o rock brasileiro foi introduzido pelo Roberto e o Erasmo? Sabia disso?
Foi lá na década de 60.
Justamente. Porque nós, a música brasileira não tinha valor. Tocava-se 9 músicas estrangeiras e uma música
Teve
nacional.
Teve uma época que era chique falar estrangeiro.
É,
falar.
Só.
Mas a nossa música nacional, a nossa língua.
É, e aí o Roberto fez, se você pensar que vai fazer de mim... Aí vem o Herado, pode vir quente que eu estou fervendo. Aí vem Eduardo Araújo, meu carro é vermelho, não uso espelho para me pentear.
E são músicas que ficaram na memória, elas não passavam mesmo batida, não tinha como, eram muito diferentes para
a
época.
É, a diferença era que o mercado internacional, ele abafava o sucesso. E o sucesso de um artista depende do próprio e da assessoria. E o artista era banal, não tinha assessoria. O artista ninguém sabia que era empresário de alguém. Não tinha mídia. Hoje você vê. Hoje em dia você vê. Se faz um artista em uma semana. Porque se faz.
Só ter dinheiro, né?
Só faz uma mídia paga, tal, faz todo o jabá, famoso jabá, e uma semana. Naquele tempo não. No meu tempo era valor. Os poetas verdadeiros.
Eu ia comentar isso com o senhor, porque quando a gente faz uma pequena pesquisa sobre a música brasileira, esse movimento cultural brasileiro, que foi a Jovem Guarda, teve um número muito expressivo de artistas. Hoje nós temos, claro, em outras áreas, mas nesse período, o senhor acha também que houve uma concentração de valores, de pessoas que tinham muito a oferecer?
O que aconteceu realmente, doutor Jair, um amigo meu, um abraço, doutor Jair. O que aconteceu na nossa fase, na nossa infância, é que os valores foram surgindo os grandes valores na época, e houve profissionais que fizeram a história da televisão valorizando. Por exemplo, a TV Record foi o berço dessa valorização. quando entrou a Jovem Guarda, querida, quando entrou a Jovem Guarda, acabou. Nós fechávamos a rua, eu fechava a Rua Consolação com uma autorização do prefeito Faria Lima, colocava 60 policial na rua, Roberto Carlos para sair, saía com um sósia, com um boneco parecido com ele, e após o boneco sósia, ele saía no porta-mala e saía na contramão. As cidades que eu visitava com a Jovem Guarda, que eu fazia, eu exigia 4 batedores, com motos.
E tinha que ter, não tinha?
É.
Porque a época...
Entrevista coletiva, 10 perguntas, camarim, ninguém...
O senhor era durão, hein?
Camarim, era rigoroso. camarim. As mulheres desmaiavam, 300, 400 mulheres desmaiavam do estádio de futebol, desmaiavam e caíam. E
jura?
O poder da mente não se machucava.
Olha só.
Então, foi a Jovem Guarda foi equiparado ao movimento depois de Bito e Elvis no Brasil e na América Latina, foi total. Não tem discussão. Ditou modas. Para você entender, querida, quando a Wanderléia lançou a mini saia, as mães mandavam as filhas embora de casa.
Mandava embora por causa da mini saia?
Sabe por quê?
Mas hoje, então, ia ter que mandar todo mundo embora de casa.
Não, mas você vê que situação. A Wanderléia, a americana Mary Quanto, foi a primeira a lançar a mini saia, lançou a mini saia um palmo abaixo do pélvis. A Wanderléia lançou quatro dedos abaixo do pé.
E ela continua com os pernão.
Não. Agora veja o que aconteceu. As mães mandaram as filhas embora de casa. A Wanderléia foi atacada pelo bandido da Luz Vermelha. Houve uma pessoa que assassinou. Eu tive que esconder. Você vai ver a matéria no meu livro contada.
Nossa,
por ela mesmo.
Essas
por
histórias
ela mesmo,
a gente não acha
por
fácil
ela mesmo.
Não, nos registros.
A Wanderléia tive que esconder há 30
mesmo?
Dias. E tive que contratar um policial de segurança para ela, dia e noite.
Mas ela era...
Para que seguisse, porque foi um assédio total.
Ela
e
era
as mães
arrasadora.
Mandavam as filhas embora. E tinha também os televizinhos. Você sabe o que é televizinho?
O que é televizinho?
Televizinho, você sabe?
Não.
As pessoas tinham... A televisão era branco e preto. Então, uma pessoa... Tinha um bar, as vizinhanças, as pessoas viajavam 30, 40 quilômetros da cidade e ficavam assistindo assim na janela. Na janela das pessoas, televisão.
Televizinho.
Tinha o televizinho.
Mas tem uma parte do livro aqui que fala das manias e da moda que entrou no ar, né, nessa época.
Uhum.
E aqui tem uns... Eu gosto muito dessas... termos antigos que a gente fala, né?
Sei.
Então a gente já tinha citado aí da caranga, carro grande, a boazuda, mulher bonita, o calhambeque é o carro velho, papo firme, conversa séria, o negócio é sério.
Certo, papo furado, aí já é.
Tem o pé de chinelo, pessoa sem expressão. E o que seria uma brasa?
Uma brasa, amor, é um agito total.
É coisa boa?
É um agito total. Você está numa festa agitando, 1000 garotas do seu lado lá, é um agito total.
Mas, seu Geraldo, o senhor era um tremendão também ou não?
Eu fui um caranhão. Casei 11 vezes.
11 vezes?
11 vezes, mulheres
Poxa.
Bonitas. Nunca casei com mulher com diferença menos de 15 a 20 anos da minha idade, sempre com meninas novas.
O senhor tinha preconceito então com as mais velhas?
Não, é porque eu não tenho preconceito. Não sei o que aconteceu, é a fama. A fama, a gente fica um pouco de salto alto, sabia, né? E todo mundo quer ficar ao lado de famoso. Hoje...
Mas nessa época todo mundo namorava todo mundo, é verdade?
É.
Verdade também entre eles, assim...
Namora todo mundo porque é um grupo, né? Mas namora e não namora, né? Namora e não namora. Não deixa isso para cá escapar para a imprensa, porque a imprensa começa a meter o pau. O mais importante que eu acho de tudo isso que aconteceu com a gente é que essa geração foi tão privilegiada que ela ditou modas. Você sabia as modas que foram ditadas?
Conta pra gente.
Por exemplo, você usa a calça ali? Nós lançamos a calça Kallenberg em 1964. Você usa esses blusões de motoqueiro?
Usa.
Nós copiamos dos James Dean, lançamos o motoqueiro do Roberto
James
Carlos.
Jean.
James Dean saiu da moto, nós fizemos igual. Você usa a mini saia?
Uso.
A Wanderléia lançou a Wanderléia, mini saia. Você usa chapéu de boiadeiro?
Uso.
Chapéu de boiadeiro?
Eu ia bastante nos rodeios.
Chapéu de boiadeiro, o Erasmo já usava em 1964.
Agora eu não uso mais.
Que é o chapéu tremendão.
Tremendão.
Então, nada, o Jacqueline já dizia, nada se cria, tudo se copia.
Foi uma época muito rica mesmo. Inclusive os festivais de música fazem muita falta, eu acho.
O festival de música tem outra história também. Nós, quando surgiu os festivais, existia uma rivalidade, você sabia também?
Uma rivalidade entre os próprios músicos?
Entre os próprios artistas. A Vandeléia, o Roberto e tal, tinha uma rivalidade com a Elis, com todo o grupo. Porque o grupo que era da Bossa Nova era um grupo que fazia festivais, e o Solano Ribeiro colocava no júri só intelectuais, aquelas pessoas que escreviam contra o governo, o Pasquim, na última hora. Então, esse grupo, uma produção intelectual muito grande. Esse grupo, eles não aceitavam músicas banais com letras falando em amor e tal. Eles queriam letras politizadas politicamente. E nós era neutro. Eu dei um conselho para o Roberto o seguinte: a partir de que nós entramos nessa guerra, você não me vai me falar de política e não me vai me falar de religião. Você vai falar que a única coisa que você sabe fazer é cantar.
A gente tem que fazer o que a gente sabe.
Cantar bem.
Geraldo, quero agradecer a sua participação. Papo gostoso. Aproveitar para falar que o doutor Jair Tadeu Gonçalves de Oliveira está aqui do nosso lado. E ele também, ó, só que ele me passou aqui, são 4 livros que ele já produziu: Alimentação Funcional, Viva o Magro, Cozinhe para Emagrecer, A Novícia e o Prisioneiro. Doutor Jair não vai se lembrar, talvez, mas ele já foi médico lá na escola que eu estudei aqui em Limeira, quando eu estudava no SESI. Era um terror, viu, doutor?
O doutor
era um terror. Conheço. Quando ele chegava na escola, a criançada já... Ah, doutor, chegou aqui. Ele vinha fazer um exame na gente, aquele exame rápido, né? Então ele já dava um peteleco na cabeça, que era para as criançadas já sair rapidinho.
E você vê o destino
trouxe ele aqui, acho que ele nem lembrava.
Mas o destino do doutor Jair na minha vida é muito importante. Quando eu comecei a minha carreira, o primeiro show que eu vendi, um dos primeiros, foi com o doutor Jair. E o meu livro, quando eu acabei de fazer meu livro, o primeiro livro que eu autografei foi para essa celebridade, essa fera.
Mas ele é fera mesmo.
Eu estou catinhando escrevendo o livro. Eu sou ele é nosso professor.
E ele está magrinho.
Mas magrinho, mas a inteligência dele é mais...
Ele está mantendo os conselhos que ele dá aqui nos livros, viu?
E eu estou gordinho.
Então, é exagerado, deixa eu só falar um aqui.
Obrigado para você, viu? Quero despedir de você, muito prazer em conhecer. E quero também mandar um abraço ao Paulo Leone, que é o meu padrinho também, que também está no meu livro aí. Aqui. Um abraço e uma boa tarde para você.
Obrigado,
tá? E ao doutor Jair, meu querido amigo. Um abraço fraterno do irmão, que eu gosto muito.
Obrigado, doutor Geraldo. Doutor Jair, obrigada, viu? Uma boa tarde. Obrigada pela sua visita.
Boa tarde, Carolina. Foi uma grande coincidência encontrar aqui o Geraldo Alves.
Estava passando aqui na praça.
Exatamente, o Geraldo Alves, que foi o lançador do Roberto Carlos. Isso é uma grande realidade. Eu acompanhei toda a trajetória do Geraldo quando ele levantou o Roberto Carlos. E para mim é uma satisfação e uma coincidência muito feliz eu estar aqui no momento em que ele estava apresentando o seu grande trabalho, que eu tive o prazer de ler esse livro. Está maravilhoso esse livro do Geraldo Alves.
Vale a pena a leitura. O doutor Jair, para quem não sabe, é endocrinologista e também tem trabalho de metabologia pela Associação Médica Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Membro da Sociedade Brasileira de Diabetes, esse assunto rende, hein, doutor? E também da Associação Brasileira para Estudos da Obesidade, Associação Brasileira de Nutrologia. Só ele é que está com 4 livros aqui. Parabéns. Tem também os artigos nos jornais, né? Não para nunca, doutor Jair.
A minha grande... esperança de que eu consiga divulgar um pouco esse último livro meu, esse romance, que é o primeiro romance dessa série aqui, A Novícia e o Prisioneiro, que já está estourando por aí na internet, nas grandes livrarias.
Parabéns por ser tão ativo assim, viu, doutor? Eu tenho notícias suas desde quando eu estudava aqui na escola, no SESI, 340.
Nossa, para mim é uma alegria, uma honra saber que você já passou...
Muito eficiente, doutor. O doutor chegava na escola, escolares. A criançada gostava dele. No começo, a gente tinha medo de médico. Pequeno, né? A gente foi com medo. Mas dele a gente gostava, porque ele fazia com tanto bom humor e alegria, e aí ele dava umas batidinhas na cabeça, assim, quando a gente era muito sapeca... Mas era tudo com muito amor, né, doutor? Obrigada,
grande,
viu, pela sua presença.
Você tem estudado aqui na nossa escola.
Foi sim. Obrigada pela presença do doutor Jair Tadeu, também do Geraldo aqui na CBN. A gente vai no intervalo e já a gente volta aqui na CBN.